Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para Chicago, que teve um dia de relatórios surpreendentes hoje, divulgados pelo USDA. Eram dois relatórios importantes, o de área, né, finalização do plantio nos Estados Unidos, e o de estoques trimestrais. É aquele estoque físico, aquele estoque na mão dos produtores americanos. E os números, tanto de um quanto de outro, acabaram surpreendendo. A gente vai entender por quê nessa conversa agora com o Fernando Pimentel, da Agro Security Consultoria. O Fernando também ficou surpreso aí, principalmente com o relatório de área, Fernando. Por quê? Explica pra gente. Seja bem-vindo, meu caro.
Tudo bem? Como vão os ouvintes? Na verdade, esse relatório, Alexander e ouvintes, ele surpreendeu a todos. Assim, a gente sempre conviveu com algumas anomalias nos relatórios do USDA, com algumas surpresas que depois eram normalmente corrigidas num prazo mais diluído, mas em função da velocidade dos eventos, né, da questão climática que afetou toda a dinâmica de plantio de milho, principalmente nos Estados Unidos, eu acredito que o USDA tenha tido um pouco de dificuldade de mapear o problema, de certa forma. Então, lendo aqui alguns relatórios de analistas lá de Chicago também, criou bastante surpresa, e é quase comum a vários analistas que houve uma revisão da área, né, de milho, e a queda na área de soja em relação ao que se esperava, e um aumento da área de milho em relação ao que se esperava. Isso tudo impactou o milho negativamente, com 20 pontos aí em termos de hoje, da operação em Chicago. Então, o mercado está num momento de reflexão. Embora a gente tenha visto aqui todo esse impacto que foi gerado na Bolsa de Chicago, principalmente no milho, o pessoal acredita que a semana que vem os analistas e operadores vão seguir debatendo a pertinência desses números aí, principalmente na questão das áreas de milho. Na questão do estoque, no caso de soja, também veio uma leitura também um pouco fora, bem abaixo do que se esperava aí. No caso do milho, nem tanto, uma discrepância não assusta tanto, mas o impacto da questão da área de milho, isso sim, e é um problema, porque é uma distorção que vai ser mais fácil de ser visualizada pelo mercado. Então, assim, a previsão que se tem é que a semana que vem o mercado ainda vai continuar digerindo esse relatório, né? O mercado deve talvez se realinhar. É importante salientar que hoje, na Bolsa de Chicago, principalmente no caso específico de soja, teve um pouco de short covering, então quem tinha que cobrir essas posições acaba acentuando um pouco o movimento de preços, e a mesma coisa também serve para o milho, né, em certa medida. E agora, de novo, o clima agora está melhor, voltamos a olhar o weather market nos Estados Unidos. Para a semana que vem, a perspectiva de um clima em condições boas, né? E isso agora começa a dar o tom novamente. Vale salientar que na safra americana, como nós tivemos um atraso no plantio de milho, um atraso no plantio de soja, nós vamos ver volatilidade em relação ao weather market no final do ciclo. O risco de um frio chegar ainda com soja ainda, muita soja ainda em fase de final de maturação, pode estabelecer um padrão de volatilidade aí no final do ciclo dessa soja americana.
Deixa eu só passar os números aqui, Fernando. Por exemplo, só para os internautas entenderem, no caso da soja, o número veio 32,4 milhões de hectares, a expectativa do mercado era de 34,1 milhões de toneladas. Em março, O USDA falava em 34,2 milhões de toneladas. Ou seja, eles reduziram muito a soja. Na sua opinião, qual foi o pensamento? Eles não vão, eles priorizaram milho, o entendimento seria esse, eles priorizaram o plantio do milho e esqueceram que a soja tem mais tempo para plantio?
Aí é que está. Pelo que está reportado aqui, mostra que o produtor avançou no risco de plantar milho fora do melhor calendário, né? O que pode até ser uma verdade, mas não é o que o mercado esperava, né? Esperava o produtor entrando na soja, na medida do possível, nesse calendário mais favorável ainda da soja, e depois ficando com aquela área de pousio, o antigo set aside, né? Que seriam áreas remuneradas para não ser plantadas. Agora, todas essas distorções, porque tem muita coisa que aconteceu de forma inusitada nos Estados Unidos esse ano, eu acho que criou um pouco de caos nesse acompanhamento estatístico aí. Mas vamos lá, vamos acompanhar essa semana que vem aí. Esses números causaram surpresa para todos, na verdade. Isso aí... porque algumas coisas não parecem fazer sentido, esse é o ponto.
E o próprio USDA acabou, depois da divulgação do relatório, fazendo meia-culpa ali, tentando dizer que pode sair um relatório antes do outro oficial, né, que seria divulgado, só para fazer algumas correções. Enfim, esse relatório, no final das contas, deve ser colocado de lado, Fernando?
Não, de lado não, porque ele já gerou efeitos materiais, né? Você vê aí um movimento muito forte de depreciação do milho, né? Uma valorização da soja. Então, assim, ele já gerou um reposicionamento do mercado. O que pode acontecer agora, vamos lá, e esse meia-culpa do USDA até já é uma reação ao que eles ouviram do mercado, tipo assim, opa, o que vocês estão fazendo aí? Né? Então, o que acontece? De certa forma, até o USDA se posiciona politicamente no sentido de falar, olha, gente, pode ser que eu faça uma revisão adiante aí. Então, o mercado tomou esse relatório, vamos dizer, como uma meia-verdade, se posicionou, né? Então, essas coberturas de perda que tiveram tanto na posição long e short de milho e soja, geram um acentuamento do movimento. O que nós vamos ver na semana que vem provavelmente é um retorno gradual, talvez não para os patamares que estávamos anteriormente, mas o mercado vai começar a digerir e debater melhor esses números e talvez buscar um ponto de equilíbrio aí entre o que foi publicado pelo USDA e o que de fato o mercado espera para o próximo relatório, vamos dizer assim, né? Talvez haja um ajuste no próximo relatório, é bem provável que sim. Vale salientar, então, que agora, na próxima semana, além dessa acomodação, dessa informação que vai ser aí, vamos dizer, digerida pelos operadores no mercado, nós vamos seguir agora com uma perspectiva de clima um pouco melhor, né? Que agora vai permitir que o acompanhamento da safra seja um pouco mais razoável aí dentro de uma normalidade. Aqui do lado de cá, nós estamos aí o câmbio voltando a subir novamente. É possível que mais adiante a gente tenha mais um movimento talvez de valoração dos nossos prêmios em função de uma briga aí eventual do mercado esmagador doméstico versus exportação. Eu acho que o mercado de milho pode nos trazer algumas surpresas adiante. Nós temos um volume bem grande aí de milho já operado. Se pegar o Mato Grosso, por exemplo, aí, em torno de 80% da safrinha já está vendida. E aí a gente olhando adiante, pode ser aí que no último trimestre, mesmo com volume grande de milho terminando de entrar nos armazéns, a gente tem alguma pressão sobre esse mercado aí. Porque o milho, do mesmo jeito que nós estamos tendo uma série de novidades lá fora, esse ano o milho aqui, a gente está vendo muita comercialização também antecipada 2020, o que é uma coisa meio inusitada em algumas geografias.
Pois é, inclusive, nesse último relatório do próprio Departamento de Exportação, enfim, mostrando aí um avanço em relação ao ano passado bastante significativo na exportação de milho, né, Fernando?
É, eu vi um levantamento que fizeram alguns especialistas aí que só nos primeiros 10 dias do mês de junho nós tivemos 21% a mais do que o que foi exportado em junho de 2018. Imagina, os 10 primeiros dias do mês embarcou 21% a mais do que o mês inteiro de junho do ano passado. Então, essa dinâmica do milho, isso reflete uma série de aspectos. Por exemplo, o próprio frete de caminhão não decolou como se esperava, então ele ainda permite um certo movimento aí de uma logística viável de embarques com preço de milho competitivo para o país. Claro que esse câmbio abaixando esses dias deu uma arrefecida nesse mercado, mas agora você vê o mercado, o câmbio já subindo para mais próximo de 3,85, pode já começar a estimular de novo um volume maior de venda para fora. E é possível que a gente tenha aí uma surpresa mais positiva para o produtor do que propriamente para o granjeiro no último trimestre.
Agora, com relação à soja, você falou que talvez a gente já possa ver aí uma disputa maior entre comprador interno e a exportação. Isso a partir de quando, Fernando?
Acho que a partir de agosto a gente já vai começar a vislumbrar isso daí.
Com reflexo nos prêmios?
Com alguma recuperação nos prêmios.
Mas,
essa é uma leitura que a gente tem.
Mas, diante disso, o produtor espera para negociar no segundo semestre, aquele que não tem necessidade de vender nesse momento, ou participa do mercado de qualquer forma, Fernando?
Olha, eu acho o seguinte, vou voltar ao meu velho discurso, que toda vez que você faz essa pergunta, eu sempre faço a mesma resposta. Depende do fluxo de caixa. Vende o que precisa ser vendido. Pensando em resultado, veja, nós temos dois elementos importantes aí. A safra americana agora, ela foi colocada no chão numa condição adversa. Mesmo que o clima agora esteja bom, tem muita água para correr debaixo da ponte. Nós temos aí todo um período vegetativo dessa soja e empurrando a colheita adiante, não vamos esquecer que nós estamos falando de uma região de clima temperado, onde o frio pode vir no momento inadequado, né? Então, eu acredito que nós vamos ver muita volatilidade na soja por conta do final do ciclo ser colocado mais próximo do período frio, né? Vamos ter muita discussão sobre produtividade ao longo dos próximos 90 dias. O que eu digo para o produtor, olhando para a safra americana, eu sendo um produtor, eu tomaria o lado mais conservador, porque a safra americana deu kickoff, deu o seu início de forma adversa, né? Pode ser que o impacto maior fique limitado ao milho, pode ser que seja na soja, seja nos dois, não é? Então, assim, olhando na perspectiva de oportunidade de mercado, eu acho que nunca nós tivemos uma situação de safra americana nos últimos 10 anos que eu tenho acompanhado, de uma safra tão exposta a problemas como essa safra americana no momento. Bom, dito isso, se o produtor tem posição de soja e ele não tem a necessidade de fazer caixa no momento, eu assumiria uma parcela de conservadorismo aí. Agora, vamos lá. Vamos ver o outro elemento que forma o preço aí. Questão do câmbio. Nós estamos na linha final da aprovação da Previdência, não é? Temos a perspectiva de que ela seja aprovada acima de 900 bilhões de economia aí para o decênio. Ótimo se ocorrer nessa faixa, né, entre 900 e 1 bi, 1 trilhão. E aí nós vamos ver o câmbio eventualmente, gradualmente, não vejo risco de impactos, mas o câmbio talvez caminhando para casa entre 3,60 e 3,70. Então, o produtor tem que olhar o binômio Chicago câmbio, né? Existe esse risco? Existe. Por outro lado, se eventualmente, porque o mercado já está, de certa forma, precificando o câmbio de forma otimista em relação à previdência. Pode ser também que ele ceda, não ceda tanto, né? Então, nessa perspectiva, o produtor tem que pensar nesses dois elementos, o câmbio e Chicago. Chicago, eu acredito que vai dar boas oportunidades, porque apesar de o clima agora ter acomodado um pouco, logo mais nós vamos estar vivendo o clima já pré-colheita, aí na fase crítica de floração, enchimento de grão e etc. E aí é que a coisa realmente fica volátil. Eu acredito que nós vamos ver uma safra bem volátil lá nos Estados Unidos. Então, assim, diluir a comercialização, a princípio, é o melhor caminho sempre. Não evitar tentar comercializar no pico do mercado. Ah, eu vou vender um. Isso é uma mágica que não existe, se provou ao longo de 30, 40 safras. Então, se fosse produtor, eu me moveria muito mais em função da minha necessidade de gerar caixa do que numa leitura de oportunismo de mercado. Eu acho que todos os analistas de mercado, inclusive o que vos fala, não é dono de bola de cristal. Até se a gente fosse, a gente não precisava trabalhar, eu ficaria numa praia comprando e vendendo futuros e ficaria rico, não precisaria estar trabalhando. Então a gente não é dono da verdade. E eu acho que o que deve mover o produtor nesse ambiente é justamente sua necessidade de gerar caixa, cronologicamente vendendo sua safra de soja e de milho em função de suas necessidades de pagar seus insumos, de pagar seus contratos de financiamento bancário, e segurando o que for possível, porque eu acho que nós temos oportunidades adiante. Eu sou otimista tanto para soja quanto para milho. Por isso que nesse sentido, eu não recomendo antecipar a venda, porque eu não vejo um movimento de queda muito substancial em nenhuma dessas duas commodities no mercado doméstico.
Muito bem. Então, resumindo, influências positivas para o preço da soja. As incertezas em relação ao tamanho da oferta nos Estados Unidos, tanto por causa do clima, tanto em relação à produtividade que a soja deve ter. Isso pode trazer volatilidade positiva aí para os preços. E a redução da oferta aqui no caso do Brasil, provocando uma disputa entre o comprador interno e o comprador externo, melhorando o prêmio. Fatores positivos para preço. Do lado negativo, você condicionou aí o câmbio, que pode ser que com a aprovação da reforma da Previdência a gente perca essa parte da formação de preços que vem através do câmbio. Então, são esses fatores que precisam ser monitorados, certo, Fernando?
Certo. E no câmbio eu colocaria uma ressalva de que eu acho que o mercado já precificou bastante a previdência, tanto que nós já tivemos na casa dos 4,10 e hoje estamos em 3,83. Podemos seguir para 3,70? Sim, podemos. Mas eu digo para vocês que o câmbio é um elemento que eu diria que tem uma certa limitação de impacto, mas eu tenho plena convicção. Com 34 safras nas costas, que nós vamos ver Chicago muito volátil, a partir de final de julho, agosto aí.
Muito bem. Tá aí, então, análise feita pelo Fernando Pimentel, da AgroSecurity, aqui para a gente no Notícias Agrícolas, num dia importante de relatórios que mexeram com o mercado. Só para você ter uma ideia, a soja, ela subiu bem, subiu 10, 12 pontos nos principais vencimentos, enquanto o milho caiu em torno aí dos 20 pontos nos principais vencimentos, em função das informações que foram divulgadas nesses dois relatórios de hoje. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e volte sempre, Fernando.
Bom fim de semana para todos. Obrigado.
Valeu, abraço. Está aí Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando com a gente e traçando os cenários. O Fernando está um pouco mais otimista, diz que ainda tem alguns fatores que podem ajudar a criar uma volatilidade positiva para os preços, fazendo os preços da soja em Chicago retomarem novos patamares. Aqui no Brasil também uma escassez de oferta pode melhorar o prêmio, isso também melhora um pouquinho a rentabilidade aí para o produtor. Do lado negativo, a gente precisa olhar o câmbio. No entanto, o câmbio tem um efeito limitado de impacto nos preços, que, segundo o Fernando, esse câmbio, essa queda no câmbio, já vem sendo aí precificada pelo mercado. Vamos ver, então, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo, de olho na tela, a soja, portanto, subindo, voltando para perto dos 9 dólares por bushel o julho, fechando hoje a 8,99, 12 pontos de alta. Agosto voltando a trabalhar acima dos 9 dólares, 9 dólares e 4 centos foi a finalização do dia, com quase 11 pontos de alta. Setembro fechou com exatos 11 pontos de alta, a 9 dólares e 11 centos por bushel, e o novembro, 9 dólares e 23 centos por bushel, uma alta de 10 pontos mais 75. São os números da soja. Vamos ver o milho. O milho apanhou hoje. Julho, 4 dólares e 20 centos por bushel, uma queda de quase 20%. Setembro, 4 dólares e 24 centos por bushel, recuando 21 pontos. O dezembro, 4 dólares e 31 centos por bushel, uma queda de 19,5 pontos. E o março de 2020, 4 dólares e 39 centos por bushel, recuando 17 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também recuou forte hoje. Julho fechou com quase 20 de baixa, aí 19,5 pontos de queda, a 5 dólares e 28. Setembro, 5 dólares e 27, caindo 19,5 pontos também. Dezembro, 5 dólares e 38 centos por bushel, 18 pontos mais 25 de baixa. E o março de 2020, 5 dólares e 48 centos por bushel, 17 pontos de recuo. São os números já de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua participação e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques. Na sequência, João Batista Olive traz mais informações para você. Continue com a gente.